e deuses, dos nossos tempos e dos anteriores. Ajudai os ouvintes na empresa de colocar esses tantos ontens nos seus hojes, conduzindo-os pelos diversos caminhos da Ágora Mitológica.
O mundo, tal qual conhecemos, já existia. O sol brilhava, os ventos dançavam e os deuses reinavam do alto do Olimpo. Mas a mais complexa criação terrena ainda estava por vir. Por ser tão primordial, a criação do homem foi sempre um assunto controverso, pensado por vários importantes filósofos e revelado pelos mais enigmáticos oráculos. Há quem acredite que o homem foi criado a partir do sêmen divino, por aquele mesmo Deus misterioso que pôs ordem no caos. Já outros acreditam que a Terra, recém-separada do Alto Éter, ainda continha sementes divinas. Foi usando essa Terra, misturada com as águas da chuva, que o filho de Japeto afeiçoou no homem a imagem dos deuses. Prepare-se, pois apesar da grande e decisiva invenção de Prometeu, seu final é bastante trágico. Antes dos deuses olímpicos reinarem, o mundo era governado pelos titãs, os filhos de Urano e Gaia, do céu e da terra. Um deles era Japeto, irmão de Cronos e tio de Zeus. De seu casamento com Clímene, nasceram 4 filhos, e todos eles sentiram a ira de Zeus na grande guerra entre os deuses olímpicos e os titãs. Atlas, violento em ânimo, foi fadado a sustentar em seus ombros o peso do céu por toda a eternidade. Menécio, arrogante e bruto, foi fulminado pelos raios do pai dos deuses. Já Prometeu e Epimeteu, por terem optado por uma aliança com os deuses olímpicos, foram salvos. Porém, a ira de Zeus sobre os titãs não poderia deixá-los impunes para sempre. O astuto Prometeu, que vivia juntamente com os deuses na Terra, foi quem criou o primeiro da espécie humana. Sentindo-se solitário por ser um dos últimos titãs, tem a ideia de criar suas próprias companhias. Senta-se ao lado de um grande monte de terra e, usando as águas coletadas da chuva, forma um barro avermelhado que continha a poderosa força vital da criação. Com as mãos úmidas, começa a modelar as primeiras formas. E como buscava perfeita harmonia em sua criação, esculpe traços semelhantes à fisionomia divina. As outras criaturas estão debruçadas olhando a terra. Porém, ao homem Prometeu concedeu um sublime rosto, que, erguido para o céu, mantém a sua altivez. Finalmente, o mundo ganha o ser que a todos os animais pode legislar. Os humanos, nessa época dourada, não precisavam batalhar por sua sobrevivência. A caça não era necessária, já que todo o alimento era fornecido pela generosa terra. Por serem imortais, não se diferenciavam em gênero, e a perpetuação da espécie não dependia da reprodução. E, enfim, a comunicação com os deuses era feita de forma direta, já que falavam a mesma língua. Por muito tempo, os deuses viveram harmoniosamente com Prometeu e a sua criação. Mas foi na cidade de Mecona que se iniciou a desavença entre Zeus e o filho de Jápeto, que trouxe o fim dessa pacífica era. Prometeu havia encontrado um boi de grande magnitude e decidiu ofertá-lo como presente para que todos pudessem usufruir de suas carnes. Por isso, convocou uma grande reunião na cidade, na qual todos compareceram, deuses e homens. Prometeu, sempre sagaz e atento, planeja uma forma de enganar o pai dos deuses para favorecer a sua adorada criação. Então, divide o boi em duas porções de tamanho igual, mas de diferentes valores. Na primeira delas, o titã separou as ricas e gordurosas carnes e as encobriu com um enrugado e vazio ventre bovino. Na segunda, empilhou os brancos ossos e os escondeu sobre uma grossa e brilhante camada de banha. Com sua maliciosa arte, fez com que os ossos empilhados fossem mais chamativos do que as deliciosas carnes. O grande Zeus, impressionado com a tão cuidadosa divisão, diz a Prometeu:
Ó, caro filho de Jápeto, achaste um animal de carnes realmente magníficas, e ainda fez jus a elas com zelosa divisão.
Prometeu esboça um ardiloso sorriso, e em tom soberbo, diz:
Poderoso Zeus, o de maior glória e poder dos deuses eternos. Escolha qual dos dois mais te incita o ânimo.
Prometeu poderia ser o mais astuto dentre os deuses e homens, mas não seria tão fácil enganar o deus dos deuses. Zeus percebeu as más intenções de Prometeu e ainda assim fez a escolha esperada. Fica com a grande pilha de ossos cobertas com a gordura, pois ao olhar os dois montes, previu os males que estavam destinados aos homens mortais. Ao botar as mãos na brilhante gordura e erguê-la, deparou-se com os alvos ossos empilhados cuidadosamente, e a raiva lhe toma por inteiro. Logo os céus assumem uma negritude intransponível, iluminada apenas por seus coléricos raios. Ofendido com a ousadia de Prometeu, Zeus trovoa:
Filho de Jápeto, o mais hábil em seus desígnios, ainda não esqueceste de suas traquinagens. Como pena por sua audácia, você e suas adoradas criações não mais viverão entre nós, deuses. Subiremos ao Olimpo e lá nos assentaremos. Junto, levarei o fogo divino e os homens que fiquem a sofrer as constantes intempéries do mundo terreno.
E assim, se esvaiu no ar junto com os outros deuses rumo ao Olimpo. Privados do fogo, Prometeu não via futuro para os homens, e por isso, logo começa a tramar a sua próxima investida contra Zeus. Prometeu esperou a chegada da noite de escuridão mais densa e, furtivamente, se dirigiu à morada dos deuses levando consigo uma férula, planta oca de interior altamente combustível. Tomando muito cuidado para passar despercebido pelos grandes salões olímpicos, rapta pequenas labaredas da grande pira, que, imponente, mantinha suas chamas ardendo eternamente. Com cuidado, as acomoda dentro da férula e parte às pressas com seu ígneo saque. Zeus, se debruçando do alto do Olimpo, dirige seus olhos para o mundo dos mortais, esperando vislumbrar uma terrível escuridão. Mas se espanta ao perceber pequenos pontos brilhantes por todo o horizonte. Ao olhar mais atentamente, vê enormes fogueiras com festivos mortais comemorando o presente prometeico. e logo se dá conta de que, mais uma vez, fora ludibriado pelo Titã. Irado, diz consigo:
Filho de Jápeto, sobre todos hábil em tuas tramas, deleita-se ao furtar o fogo, fraudando-me as entranhas. Terás como castigo grande praga para ti e para os homens vindouros. Para esses, em lugar do fogo, eu darei um mal, e todos se alegrarão no ânimo, mimando sua própria maldição.
Se dirigiu então ao deus ferreiro Hefesto e ordenou que muito velozmente misturasse terra à água, assim como fez Prometeu ao criar o primeiro dos homens. Porém, pediu que moldasse uma bela forma de virgem, com um rosto que se assemelhasse à das deusas imortais. Ordenou também que Atena lhe ensinasse o complexo trabalho da tecelagem, que Afrodite vertesse a nova forma, as suas graças, os seus desejos e as suas preocupações, e, por fim, que Hermes lhe ensinasse a sua enganosa conduta. Sem demora, todos obedeceram à ordem do poderoso Zeus. Hefesto da terra moldou como uma recatada virgem. Atena, a deusa de olhos glaucos, a vestiu. As deusas graças e a soberana persuasão puseram colares de ouro em volta de seu pescoço. E as horas coroaram a sua cabeça com belas flores. Em seu peito, Hermes, o deus dos ladrões, forjou mentiras, sedutoras palavras e dissimulada conduta. O amaldiçoado presente estava completo, e porque todos os que moram no Olimpo lhe deram uma dádiva, chamou-se Pandora, a que possui todos os dons. Além de todos esses atributos, deram a ela um pesado jarro e uma missão. Terminado o ardil, Zeus ordena que Hermes leve o dom ao mundo dos mortais. Chegando lá, busca pelo irmão de Prometeu, Epimeteu, e lhe oferece a mão de Pandora, a primeira mulher humana. Epimeteu, que jamais havia visto tamanho encanto entre seres mortais, recebeu o dom sem pensar duas vezes, esquecendo que Prometeu lhe dissera para nunca aceitar presentes olímpicos, mas que rapidamente os devolvesse, para não nascer mal nenhum aos homens mortais. Depois de aceitar, sofrendo o mal, ele compreendeu. Antes da chegada da mulher, os homens viviam sobre a terra afastados de todos os males, dos difíceis trabalhos e das terríveis doenças que põem fim à vida. Mas Pandora, ao abrir o jarro por ordem de Zeus, dispersa pelo mundo todos esses tristes pesares. Agora os mortais teriam que batalhar por seu alimento, e a qualquer momento, uma doença fatal poderia tirar-lhes a vida. A sobrevivência da espécie humana não era mais garantida. Existindo os dois gêneros, teriam que se reproduzir. O jarro, que antes comportava uma enorme carga, já estava quase vazio quando foi fechado por Pandora. Ali sozinha, a expectativa restou em indestrutível morada. Mas outros mil pesares vagam entre os homens. A terra está plena de males. Pleno de males está o mar. Doenças espontaneamente vão e vêm aos homens, de dia e de noite. Cansado das insolências do Titã, Zeus planeja um castigo ainda mais cruel que o de seus irmãos. prendeu o astuto Prometeu com inquebráveis correntes forjadas por Hefesto. Lá ficou preso a um pilar no inacessível Monte Cáucaso, onde uma águia de longas asas vinha devorar-lhe diariamente o imortal fígado, que se refazia lentamente durante a noite até o nascer do sol, quando mais uma vez a grande ave vinha se banquetear. E assim foi o trágico destino desse titã, que optou por confrontar o poderoso Zeus em nome dos humanos. Sua criação prosperou, mas ainda estava apenas começando. Ainda teriam muitas outras eras, cheias de conflito pela frente. Olá, mortais! Meu nome é Letícia e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, do nosso segundo episódio da temporada Cosmogonia, que a gente contou a história de Prometeu e Pandora. Mas antes da gente começar a análise de fato, eu tenho alguns recados importantes para vocês. O primeiro deles é sobre a nossa campanha no Apoia-se, que já está disponível, já está ativa e já temos também alguns conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Esses primeiros conteúdos, eles estão disponíveis para todos vocês, apoiadores ou não, para vocês conhecerem como é que vai funcionar as nossas categorias do Apoia-se. Temos lá, então, o nosso primeiro Papo na Ágora, que é um formato diferente, mais descontraído, no qual a gente falou sobre o podcast, sobre a ideia por trás do Ágora Mitológica, um pouquinho sobre nós, produtores também, sobre o vídeo, sobre criação de roteiros e muito mais. Temos também já disponível a nossa primeira Agorazine, que é um conteúdo escrito que conta com muitas informações que pode fazer a sua experiência com os episódios ser ainda mais rica. Lá a gente traz, fora a versão escrita do nosso episódio, várias imagens das artes visuais, curiosidades culturais da antiguidade clássica, referências literárias e muito mais. Então não deixe de conferir esses dois conteúdos que estão disponíveis gratuitamente. E se vocês gostarem, considere se tornar um apoiador do Ágora Mitológica. Você vai levar muitas recompensas e com certeza vai ser fundamental para ajudar a gente a manter esse projeto ativo e melhorar ainda mais a qualidade do nosso podcast. Não deixe também de enviar suas sugestões, feedbacks ou só trocar uma ideia com a gente usando a nossa DM no Instagram, que é @agoramitologica. Já aproveita também para seguir o nosso perfil, porque lá a gente tem vários posts interessantes para complementar a sua experiência com o podcast e descobrir ainda mais sobre a cultura e a mitologia greco-romana. Caso você não use o Instagram, você também pode nos enviar um e-mail para o endereço agoramitologica@gmail.com. Mas caso você queira facilitar ainda mais a nossa comunicação, confira lá o nosso aplicativo parceiro, que é o CastHood. O CastHood é uma plataforma para não só ouvir, mas também interagir com os seus podcasts favoritos. Lá a gente tem a página do Ágora com imagens e informações sobre nós produtores, além do trailer da temporada, da playlist da primeira temporada e agora da segunda, e o mais legal é que lá vocês têm a opção de fazer comentários direto nos episódios, tipo YouTube. Então assim a gente pode ver facilmente e responder as sugestões e feedbacks de vocês. Também, direto no perfil do podcast no CastHood, você encontra os links das nossas redes sociais e também o link para a nossa campanha do Apoia-se. Então dá uma conferida lá no CastHood que eu tenho certeza que você vai gostar. É só baixar gratuitamente na Play Store ou na Apple Store. Bom, então vamos ao que interessa, que é conversar sobre o mito do nosso segundo episódio da Cosmogonia. Bom, A gente tinha dito que quem faria as análises dessa temporada seria o professor Paulo Veiga. Mas como esse episódio aqui não tá em Ovidio, Ovidio passa muito rápido sobre o mito de Prometeu, e a gente considerou esse mito essencial para entender a criação do homem no mundo, então a gente buscou esse mito de várias, diversas obras, e esse episódio acabou ficando um tanto autoral, né? Quase um Frankenstein da literatura clássica. Então é por isso que para esse episódio, por ele ser muito autoral, eu é quem vou conversar sobre ele com vocês, e o Paulo estará de volta aqui para o nosso próximo episódio, para o terceiro episódio da nossa temporada Cosmogonia e dele em diante. Esse nosso episódio ele se baseia em três obras diferentes: As Metamorfoses de Ovídio, A Teogonia, do Hesíodo, e O Trabalho e os Dias, também do Hesíodo. Como eu já disse, o Ovídio fala muito brevemente sobre Prometeu e sobre a criação do homem. O Prometeu, nas Metamorfoses, aparece inclusive como filho de Japeto e não como Prometeu. Então, nem mesmo o nome Prometeu aparece lá nas Metamorfoses. E bom, os trabalhos do Hesíodo, tanto a Teogonia quanto o Trabalho e os Dias, já apareceram aqui na nossa Ágora, mas nunca tão diretamente, nunca houve um episódio que se baseasse na obra de Hesíodo. Mas falamos sobre ele em algumas análises para entender, por exemplo, a origem da deusa Atena, para entender a origem do deus Baco. Então vocês devem ter percebido que houve também algumas alterações na dicção do nosso episódio. Isso porque a gente tentou manter algumas coisas da dicção do Hesíodo em algumas passagens do texto, principalmente na fala das personagens. Isso porque, em Hesíodo, acontece uma coisa muito recorrente, que é designar personagens por epítetos. Isso é algo bastante típico em toda a literatura antiga, mas é muito evidente e muito volumoso na obra do Hesíodo. Mas, Letícia, o que é um epíteto? Bom, um epíteto é um nome que um deus recebe e que normalmente é um elemento esclarecedor para a compreensão do significado dessa divindade, né? Fora o nome e o lugar que essa divindade ocupa na linha genealógica, um epíteto também é bastante importante. Então, por exemplo, no nosso roteiro, Zeus sempre aparece com o epíteto de onipotente, Prometeu sempre aparece com o epíteto de astuto. Então, isso é algo bastante recorrente. Um outro exemplo também seria Atena. Atena sempre é referida na literatura como a dos olhos glaucos. Na Teogonia também, Zeus aparece como Zeus agrega nuvens. Então, os epítetos eles são bastante importantes, bastante relevantes para a literatura clássica. Além dos epítetos, algo muito interessante que acontece nesse mito é que o próprio nome das personagens é muito relevante para o entendimento do mito. Então, por exemplo, Prometeu, se você pensar no nome grego, ele significa aquele que compreende um fato antes de ter acontecido, como se fosse uma espécie de presciência, que é muito condizente com o que acontece no mito. Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, já é ao contrário, é aquele que compreende o fato depois de ter acontecido. Também muito condizente com o mito, porque ele só entende o que ele fez ao aceitar Pandora depois de já ter aceitado, depois de já ser tarde demais. Pandora também significa aquela que tem todos os dons. Também muito condizente com o mito, já que para a formação da Pandora, ela recebeu presentes de todos os deuses olímpicos. Então, parando para pensar nos próprios nomes dessas personagens, né? Principalmente Epimeteu e Prometeu. Epimeteu, sendo ele quem primeiro recebe o presente e percebe o erro só depois de ter feito. E Prometeu, como essa pessoa sábia, astuta, que já previa os males que poderiam acontecer, eles dois acabam por representar duas faces do homem. Aquele que engana e que é enganado. Aquele que é previdente, aquele que consegue prever o que pode acontecer, aquele que é desacertado nas suas escolhas, aquele que compreende antes e aquele que compreende depois. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente aqui na nossa conversa que Pandora também quer dizer muita coisa pro mundo e pros homens. Mas bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o mito em si E depois a gente vai por partes, falando do sacrifício, do roubo do fogo, até chegar na criação de Pandora. O mito de Prometeu e Pandora aparece nas duas obras do Hesíodo, no Trabalho e os Dias e na Teogonia, mas essas histórias são apresentadas de maneiras diferentes nas duas, com ênfases em pontos do enredo que são distintos. Então a gente percebe que as duas versões, elas não se opõem. Muito pelo contrário, elas se completam, formando então um texto que nos coloca várias questões. Uma das questões é a questão da mulher. Na Teogonia, a Pandora, ela não é nomeada, ela não aparece como nome. A mulher, na Teogonia, aparece através de uma metáfora com abelhas. Já no Trabalho e os Dias, a Pandora é nomeada e tem voz como protagonista. E é com esse mito, mito de Prometeu e Pandora, que Hesíodo vai justificar a necessidade do trabalho como uma das obrigações humanas, que surgiu por conta da resposta que Zeus deu a Prometeu por ter sido enganado pelo Titã. Então, tendo escondido o fogo divino, o homem vai precisar trabalhar para sobreviver, para conseguir se alimentar, para conseguir ter um lugar onde morar, depois que Zeus vai embora com o fogo. Então, com o mito do Prometeu e da Pandora, o Hesíodo ele vai estabelecer a origem da condição humana, como a gente conhece, e vai também reafirmar o lugar de soberania que Zeus ocupa nessa nova era que foi inaugurada pelo surgimento da primeira mulher, que é a Pandora. Então, essa nova era, ela vai se construir a partir da ambiguidade, tipicamente humana, que é a própria Pandora. Pandora como maldição e também como presente. Esse mito ele é fundamental para o estabelecimento da condição humana na Antiguidade Grega, para explicar como o homem chegou até onde chegou e por que o homem se separou tão drasticamente dos deuses. E a condição humana apresentada por Hesíodo para a gente nesse mito, ela chega onde chegou por conta de três enganos que foram performados, né, que foram feitos por Prometeu para enganar Zeus. O primeiro deles é o sacrifício. Na Teogonia, o mito sacrificial ele vai se apresentar através dos dois protagonistas, que é Prometeu, caracterizado sempre pela sua astúcia e pela sua capacidade fraudulenta, né, sua capacidade de enganar, e Zeus. Zeus, que é sempre visto com uma sabedoria que é manifestada como superior, uma espécie de inteligência soberana, soberana até a de Prometeu. O conflito, então, ele se dá entre a inteligência de Zeus e a astúcia de Prometeu na frente dos deuses e dos mortais que estavam lá, quando eles ainda viviam harmoniosamente. E é desse conflito entre essas duas inteligências que vai resultar essa separação dos espaços, né, o espaço divino e o espaço mortal, e também as atribuições, os trabalhos que caberão a cada um, sendo eles deuses ou sendo eles mortais. Esse episódio ele vai acontecer em Mecona, né, que é o local mítico onde teria acontecido essa repartição das honras e dos lotes próprios para cada um dos deuses, segundo a tradição greco-romana. É Prometeu, então, que vai separar as partes daquele boi enorme, bonito, e como consequência dessa separação das partes do animal, acontece também a separação entre os homens e os deuses. Então, eles passam a se alimentar de coisas diferentes e não mais vão se entender usando a mesma linguagem. Nesse universo, então, os mortais eles têm um estatuto diferente dos imortais e é nesse momento do sacrifício que isso vai ser fixado. É a partir desse momento que a gente tem a instauração do sacrifício e das oferendas como uma forma de comunicação eficaz, funcional, entre os homens e os deuses, já que a partir do momento em que Zeus foi enganado por Prometeu, eles pararam, deixaram de falar a mesma linguagem. Então a única forma dos homens se comunicarem diretamente com os deuses, a partir desse momento, a partir dessa situação que se dá em Mecona, é fazendo sacrifícios, é queimando ossos para as divindades. O segundo acontecimento que vai ser fundamental para a fixação da condição humana nesse mito é o roubo do fogo. O fogo, ele é um atributo de Zeus, né? E para obter esse fogo para ajudar a humanidade, Prometeu, ele vai usar de mais um artifício, de mais uma enganação com Zeus. Quando ele rouba esse fogo, ele coloca no oco de uma férula, que é uma planta bastante comum nas regiões mediterrâneas, porque é uma planta que ela tem uma natureza combustível, e então que poderia segurar o fogo durante esse trajeto de sair do Olimpo e voltar para a Terra. Ele coloca o fogo nessa férula e entrega o fogo aos humanos. E é por meio disso que a humanidade passa a ter o fogo à sua disposição, não dependendo mais do raio dos Zeus. Há outras versões do mito também que contam que Prometeu tirou o fogo direto da carruagem do Sol ou também da forja de Hefesto. No nosso episódio, Prometeu ele pega o fogo divino direto dos salões do Olimpo. Bom, nesse momento em que Prometeu já roubou o fogo e já enganou Zeus, o Zeus ele se refere a Prometeu com o epíteto sobre todos hábil em suas tramas. Esse epíteto a gente manteve também no nosso episódio. É uma referência elogiosa, mas também irônica ao mesmo tempo, já que diante de todos os homens, Prometeu realmente é o mais hábil, realmente é o mais hábil em tramas. Mas a ironia está no fato de que, diante de Zeus, isso não é verdade, isso não acontece. A habilidade dos Zeus é tão grande que ele vai dar um mal, não só a Prometeu, mas também aos futuros homens que surgirão depois dessa enganação. Ele vai dar um mal com o qual eles se alegrarão. Então vai ser um mal que ao mesmo tempo vai ser um presente. Um mal que eles vão sofrer sem ao menos perceber quando começar o sofrimento ou a causa desse sofrimento. E esse mal que Zeus vai dar aos homens, com o mal com o qual os homens se alegrarão, é justamente a mulher, é Pandora. Bom, importante ressaltar aqui que a gente apresentar a mulher como mal não quer dizer que a gente concorde com isso, que a mulher é um mal para o mundo, mas seria anacrônico não mostrar essa visão da antiguidade. Né? A gente tem que mostrar aqui também como é que era a cultura greco-romana. E a literatura é uma ótima forma de entender esses dados culturais. Então, feita essa ressalva, nós do Ágora Mitológica não acreditamos que você, mulher, é uma maldição, mas talvez Hesíodo acreditasse. Na Teogonia, a Pandora aparece, mas ela não é nomeada. O episódio do mito do Prometeu ele é finalizado nessa obra com uma metáfora que compara mulheres com abelhas. No nosso roteiro, então, a gente buscou, em outra obra do Hesíodo, o mito da primeira mulher, que é a obra O Trabalho e os Dias. No Trabalho e os Dias, a presença da Pandora é muito mais enfática. Ela não aparece só como a primeira mulher, mas ela vem nomeada e é uma das protagonistas do episódio como um todo. Nesse poema, O Trabalho e os Dias, a gente vê que nesse jogo bastante complexo de troca de presentes que se dá entre Zeus e Prometeu, principalmente, não só presentes, né, mas também as dissimulações, as armadilhas, as tramóias que envolviam essa inteligência bastante ardilosa do Prometeu, junto com a inteligência soberana de Zeus, né? O envio da Pandora, que é o dom do Deus dos deuses para o Prometeu, ele significa também uma mudança de estratégia. Porque se até agora eles estavam se punindo através de retirar algo, desse ato de retirar algo, retirar o fogo ou retirar as carnes do sacrifício, agora o Zeus não vai retirar, ele vai acrescentar. Então, para além da Pandora ser importante como primeira mulher, ela marca também nesse poema uma mudança de estratégia por parte de Zeus, que também diz muito sobre essa inteligência soberana, né? Uma inteligência tão soberana que pôde enganar, sim, Prometeu, que é tido como o mais ardiloso o tempo todo através dos epítetos com os quais Hesíodo vai apresentar ele. E se até agora a gente estava assistindo a condição humana ser desenhada da forma que a gente conhece, é com Pandora que vai se instaurar de fato a condição humana que já vinha sendo esboçada desde lá do primeiro sacrifício, no episódio da separação, e também do roubo do fogo. Até aqui, até a chegada de Pandora, os humanos eram autóctones. E com a chegada dessa primeira mulher, vai surgir a sexualidade. E é com a primeira fêmea, com a primeira mulher da raça dos mortais, que um novo ciclo vai se iniciar. E nesse ciclo, seres humanos passam a ser divididos entre homens e mulheres e passam a ter a necessidade da reprodução para que a espécie humana possa continuar existindo. E desde o início, a Pandora ela é marcada pela ambiguidade. Ela é descrita como um belo mal. Um mal que seduz, que atrai afetos e que vai também conferir todos os males que tem no mundo. Ela é produto das habilidades dos deuses, cada um dos deuses dá para ela um atributo, uma habilidade, e é também uma imitação divina na medida em que ela aprende as artes e as graças dos deuses. Sendo a Pandora um belo mal, ela não é um mal em si, mas é de onde vão surgir todos os maus para os homens. Tanto na Teogonia como no Trabalho e os Dias, a mulher ela vem carregada de poderes de destruição. Ela não poderia ser só um mal, porque ela é bela, ela é um belo mal. E para os gregos, o belo sempre vem acompanhado de algo positivo, de um bem. Então, a ausência da mulher, que é um mal, traria com ela um outro mal, que é a falta do bem que acompanha a mulher. Sendo ela bela, ela tem também um lado bom. Então o que acontece é que Zeus é quem introduz o mal, mas Pandora vai disseminar esses males entre os humanos. O jarro que ela carrega é uma metáfora dela mesma. A expectativa que fica lá no fundo do jarro quando ela abre é tão ambígua quanto a própria Pandora, porque a expectativa ela vai se ligar tanto à presciência do Prometeu, como também vai se ligar à irreflexão, ao desacerto que caracteriza Epimeteu. Por quê? Porque a expectativa é uma espera bastante ambígua. Ela pode ser tanto temor como esperança e de uma só vez. A espera e a expectação, elas podem se referir tanto a algo bom quanto a algo ruim. E essa ambiguidade, ela tá no fato de que os homens podem não acertar no que esperam. Na espera, eles podem tanto errar como acertar. Então, o fato da expectativa ficar sozinha no jarro dá para o homem o poder de equilibrar a consciência que ele tem da própria mortalidade com a ignorância de saber o quando e o como a sua morte virá. Os homens agora não escutam mais a voz divina. Se os homens tivessem a sabedoria dos deuses, de nada iria valer a expectativa. A expectativa é um dado próprio dos humanos, é um dos atributos humanos, já que ela é desnecessária para os deuses que são imortais e também para os animais, que apesar de serem mortais, não conhecem que são mortais, não pensam sobre a sua própria mortalidade. A Pandora foi então o castigo que Zeus deu aos homens, aos filhos de Prometeu, às criações de Prometeu. O castigo que Zeus vai dar para o Prometeu é bastante cruel, como você pode ver no nosso episódio. Esse mito ele já foi tratado por diversos autores, mas talvez o tratamento mais famoso desse mito seja aquele que Ésquilo deu no século 5 a.C. através da tragédia grega Prometeu Acorrentado. A gente viu que o domínio do fogo era fundamental para garantir uma qualidade de vida melhor para os mortais. E foi por isso que Prometeu decidiu roubar o fogo e dar essa dádiva para suas criações. Então Zeus puniu Prometeu por esse roubo. E como ele faz essa punição? Zeus acorrenta Prometeu ao Monte Cáucaso. E todo dia, uma águia bicava o seu fígado e como Prometeu era imortal, esse fígado, durante o anoitecer, ia se reconstruindo, voltando ao normal, até que, no próximo dia, a águia vinha de novo, picava o fígado que se reconstruía. E essa tortura, que era para durar para sempre, durou apenas, singelos, 30 mil anos. Para a eternidade, 30 mil anos não é tanta coisa assim, não é? E por que durou só 30 mil anos? Porque Hércules matou a águia e libertou Prometeu, colocando o centauro Quiron no lugar do Titã para que ele pudesse ser livre. Zeus consentiu com essa libertação, mas para não quebrar sua promessa, né, a promessa que tinha feito de que Prometeu ficaria acorrentado para todo sempre, ele obrigou Prometeu a usar um anel que tinha uma pedra incrustada. E essa pedra incrustada, ela foi retirada do Monte Cáucaso, que é onde Prometeu esteve preso. Então Zeus, dessa forma, ele poderia se vangloriar dizendo que o seu inimigo continuava preso à montanha, que ele não deu para trás com a sua promessa. Então, mais uma prova dessa inteligência soberana de Zeus, que nem quando ele quebra a promessa, ele quebra a promessa. Então é isso, espero que alguns aspectos desse nosso episódio tenham ficado mais claros para vocês. Espero também que vocês tenham gostado desse episódio, desse ensaio, bastante breve, mas muito esclarecedor. Agradecemos muito a sua audiência. Não esqueça de deixar um feedback, o que você está achando dessa temporada, o que você achou desse episódio. Você já conhecia esse mito? A gente sempre fica muito feliz em responder vocês. No nosso próximo episódio, teremos novamente a ilustríssima presença do professor Paulo Veiga para analisar o terceiro episódio da temporada Cosmogonia, que aí sim voltamos a ser ovidianos nessa breve pausa para dar espaço para Hesíodo. E nos vemos então daqui a um mês no nosso próximo episódio de Ágora Mitológica. Até lá!
O Ágora Mitológica só é possível graças aos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo. Um agradecimento especial para o nosso apoiador, Hugo Braga Nardacione. Esse programa foi escrito, produzido e narrado por Luiz Ag e Letícia Nathalie. Edição por Luiz Ag. Design visual, Luiz Ag. Análise do mito por Letícia Nathalie. Participação especial como Prometeu, Lucas Prigenzi. Baseado nas obras de Hesíodo, Teogonia e Os Trabalhos e os Dias, e As Metamorfoses, de Ovídio. Roteiro adaptado das traduções de José Antônio Alves Torrano, para Teogonia, Mari de Camargo Neves Laffer, para O Trabalho e os Dias, Antônio Feliciano de Castilho e Manuel Maria do Bucage, para As Metamorfoses.